Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Em pauta hoje, a partir do desastre provocado pela Vale em Brumadinho, o assunto barragens e suas funcionalidades, capacidades em repercussão aqui no Paraná também. Participam desta conversa o professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamone, e o tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná. Vamos caminhando para o último bloco do nosso programa, senhores. Eu gostaria de entender, assim, claramente, o Paraná não tem nenhuma barragem que possa ter um desastre com essas proporções, professor, mesmo que em escala menor?
Em termos de mineração, a nossa atividade mineral aqui é baixa em relação às aos outros estados, né? Barragens existem, são menores, mas não toda mineração tem esse tipo de barragem, porque não há necessidade. E eu só me lembro de um acidente com barragem, com mineração, né, que foi no Vale do Ribeira, mais ou menos uma década atrás, ou mais de uma década atrás. Era uma extração de fluorita, né, que o flúor é utilizado em vários produtos. Só que essa barragem ela colapsou para baixo, ela não foi para os lados, né? Ela foi colocada em cima de uma rocha um pouco mais frágil, de uma dolina, e houve um colapso desse rejeito. O rejeito desapareceu, um trator foi sugado e provavelmente, não se tem ainda certeza, e eu não sei se houve um certo escamoteamento da notícia, de uma morte de um tratorista, né? Mas simplesmente o trator desapareceu,
foi sugado,
e esse foi o único acidente que eu me lembro em barragem.
Mas aqui no Paraná, no Vale do Ribeira, no
provocou
Paraná.
Isso provocou a falência da empresa, inclusive, né? Porque houve muita demanda judicial e muita cobrança em cima deles. E foi o único que eu me lembro. Não há notícia, assim, de barragens muito complexas, assim, na mineração aqui.
Aqui no Paraná. Só as de água, que aí teria outra vazão também.
Bom, aí é outra questão, né? Com água, sim. Né? Existem barragens com água. Veja, a gente tem as barragens de rejeito e as barragens com água. O próprio Brumadinho tem a barragem de água e a barragem de rejeito. Essa água, a barragem dessa água é água de tratamento. Né? Isso também pode existir nas minerações e tem bastante isso. Né? Por exemplo, a própria Petrobras, lá em São Mateus, tem as barragens, mas são barragens de tratamento. Essas barragens seguem as mesmas normas de contenção, de barramento, de qualquer outra barragem de água. Elas precisam ter a mesma legislação, a mesma fiscalização.
Tenente.
Isso é... A gente tem principalmente barragens de água, né? As de mineração são bem menor quantidade, bem menores, né, do que as de Minas Gerais, por exemplo. Mas a gente teve alguns problemas relacionados com barramentos particulares, né? Pequenos açudes, né, que se romperam, até pela falta de técnica, né? Que as pessoas, desconhecendo a legislação, fizeram, né? Naquelas situações, mas com, logicamente, efeitos muito menores, né? Vale lembrar que o risco, ele é associado também à atividade. Não é à toa que existe a legislação, a previsão da necessidade de um plano de segurança, de um plano de ação de emergência, mas, logicamente, isso não quer dizer que essas barragens vão se romper ou não. Se tiver a fiscalização, se tiver o acompanhamento adequado, esse risco é controlado. Né? Então é isso que o Estado, né, tem se empenhado em fazer. Ter essa fiscalização, ter esse acompanhamento para que o risco seja o mais controlado possível e não afete as pessoas.
A Defesa Civil elaborou um modelo de plano de contingência municipal de barragens para orientar os gestores, né, em caso de acidentes de barragens. Pelo que eu tenho aqui, são 65 municípios que abrigam barragens para o uso de geração de energia, e são esses municípios que têm essa informação. O que é importante ou mais importante nesse plano, tenente?
Não, esse plano ele prevê principalmente as comunidades que podem ser afetadas num caso de rompimento.
Num eventual acidente.
Né? E como eu disse anteriormente, ele não só num rompimento, né, mas um aumento de vazão também. Então a ideia também é ter uma previsão sobre essas outras situações. Então o que a gente espera é que o empreendedor ele precisa ter um estudo sobre principalmente as áreas que seriam afetadas, né, com uma situação dessa, de aumento de vazão ou de rompimento. Dessas áreas afetadas, quais são os locais em que tem residências ou outras edificações importantes? E desses locais, essas residências que poderiam ser afetadas, quais não se tem tempo hábil para chegar e quais se tem tempo hábil para chegar com uma outra equipe para fazer um aviso? Então a gente divide isso, né, tem a previsão dentro da própria legislação em zona de auto salvamento, então aquele local em que precisa ter um sistema de alerta, né, rápido, né, acontecer um problema, já toca uma sirene ou algum outro tipo de aviso, né, que chegue para essas pessoas para que elas possam, né, sair daquele local, e outros locais em que há tempo hábil de pegar um carro, uma viatura, um carro de som e, né, avisar essa informação. Logicamente, tendo essa, a ideia é abranger tudo isso, colocar dentro do sistema. Então as barragens, todas aquelas, por exemplo, que foram identificadas já pela Agência Nacional de Águas, elas estão lá presentes lá dentro do sistema, para que haja esse levantamento posterior. E daí isso se junta com aquelas outras atividades que estão ocorrendo, com o CIMEPAR, por exemplo, e os outros órgãos de Estado, Águas do Paraná e mesmo os grandes empreendedores. E todo esse mapeamento, então, vai para dentro do sistema e a gente tem um controle lá de quem é essa pessoa, se ela tem telefone celular ou não, e a gente consegue, inclusive, mandar uma mensagem, muitas vezes, para esse celular. Uhum. Se a gente tiver esse cadastro, a gente consegue trabalhar com essa possibilidade, né? Então a gente tem um contato dessa pessoa e daí fazendo também simulados, né? Essa pessoa ela nunca vai sair desse local, mesmo recebendo um alerta, se ela não estiver preparada. Então ela precisa ter um treinamento, ela precisa ter uma aproximação. Ah, como que vai ser isso? Ah, vai tocar três vezes,
Vou tocar receber e eu vou acreditar que eu tenho que sair de casa.
Vou receber uma mensagem assim no celular. Uhum. Ah, mas eu não vou sair. Nunca dá nada, nunca acontece. Uhum. Então precisa ter esse trabalho também.
De entender a gravidade em caso de acionamento.
Com certeza.
Professor, legislação, já ouviu o senhor falar que nós temos uma completa no Brasil, uma boa legislação. Resta saber do cumprimento dela.
Nós temos legislação, né, que precisa ser aperfeiçoada na medida que acontecem esses acidentes. Lógico, o aperfeiçoamento é necessário. Uhum. Né? Nós temos tecnologia. Né? Veja assim, nós temos conhecimento. Vamos partir do exemplo dessa dissertação de mestrado que foi orientado por um professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Eles, em 2010, já alertaram para o acidente que ocorreu em 2019. Ou seja, nós temos conhecimento para avaliar. O que nós não temos hoje é gente que vai ao campo, o tenente acabou de falar, para fazer a avaliação. Só para você ter ideia, o IAP, né, tem apenas 57 pessoas para fazer toda a avaliação técnica de campo. Eu não estou falando das barragens. Estou falando
de todo o trabalho.
Todo o trabalho do IAP, que são dezenas de tarefas diferentes. São 57 pessoas. O tenente falou do Águas do Paraná. Eu vou fazer um depoimento pessoal. Eu fiz estágio na Surema, que deu origem à Suderza, que deu origem a Águas do Paraná. Quando que eu fiz o estágio? Quando eu ingressei na universidade, ingressei para estudar como graduado em 81 e fiz o estágio em 82. Os geólogos que foram meus orientadores em 82, são os geólogos que estão lá, trabalhando sem nenhuma contratação desde então.
Nenhum
outro geólogo.
Recursos humanos.
Então, e outros técnicos. Portanto, o Paraná, o governador, precisa se conscientizar, e isso, na verdade, é uma sugestão, de que há a necessidade premente e necessária de fazer contratação para fazer esse trabalho de campo. Não há como decidir de outra forma. Pode juntar empresa, pode fundir, pode melhorar a gestão, pode. Pode fazer essa inteligência corporativa, pode. Se não contratarmos mais técnicos, não adiantará nada. Nós correremos o risco. E mais, se tem 57 pessoas de trabalho de campo, não que tenha 57 pessoas no IAP inteiro, são 57 pessoas, 54, eu não sei exatamente o número, porque eu fiz isso levantando simplesmente o portal da transparência, computei um por um quem poderia ir para o campo, são 50 e tantas pessoas. Quantos assessores nós temos em cada gabinete de deputado estadual hoje? Cada dois gabinetes de assessores de deputado estadual comporta o que o IAP tem. Então, quando se fala em peso do Estado, toda a população, todos nós, cada um de nós nas nossas casas, que entenda perfeitamente, não é o peso das instituições no executivo, não é o IAP, né? E não é a Águas do Paraná, e sim outro peso que está no legislativo e em parte no judiciário.
Claro, tem que rever a estrutura, né, professor? As prioridades, e nem diria prioridades, aí uma questão básica, né?
Básico.
Aumentar o trabalho.
É básico, é fundamental.
As pessoas capacitadas.
Para cumprir exatamente aquilo que o tenente Vidal falou agora, nesse minuto.
Sem dúvida. Senhores, muito boa a nossa conversa, mas o nosso tempo terminou. Quero agradecer muito a participação de vocês aqui. Tenente Marcos Vidal, da Defesa Civil do Paraná, agradeço a participação. E até uma próxima oportunidade.
Não, eu que agradeço a oportunidade. A Defesa Civil vai estar acompanhando toda essa situação.
Tá certo. Vamos falar mais sobre este assunto em outras vezes. Professor de Geologia da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Salamuni, também agradeço a sua participação, professor.
Foi um prazer. Desculpe a veemência em alguns momentos, mas é que o assunto é extremamente importante para que a sociedade se conscientize de que nós temos que tomar outros rumos.
Totalmente pertinente, até porque o senhor conhece isso com muito mais propriedade que nós, né? E é um alerta que fica para todos que estão nos ouvindo também, né? Cobrar também, né, essas questões do poder público, que eu acho que é muito pertinente. Agradeço você, ouvinte, que esteve conosco aqui acompanhando o Em Pauta desta semana, e eu encontro você na próxima semana. Um ótimo dia para você, até lá.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.